Há exatos 2 anos, um terremoto assolava o Haiti, deixando mais de 300 mil mortos e 2 milhões de desalojados. Entre os mortos estava a doutora Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança. Muitos se esforçam para levar adiante os ideais de doutora Zilda, cuja memória vive no projeto missionário de solidariedade Brasil-Haiti. Irmã Marian Ambrosio, presidente nacional da Conferência dos Religiosos do Brasil, concedeu entrevista à Rádio Vaticano. Recém-chegada do Haiti, ela explica os 7 eixos do projeto e os desafios da missão no Haiti. Esse é o quadro Missão, do programa brasileiro da Rádio Vaticano.
A doutora Zilda tinha ido para o Haiti, enviada pela CRB, pela CNBB, para implantar a Pastoral da Criança. Quer dizer, o compromisso já era anterior ao terremoto. Nós gostamos de repetir que o terremoto revelou só a fragilidade do Haiti. O terremoto mesmo não é a principal causa de todo o drama que aconteceu depois do terremoto. O Haiti é um país muito pobre. E a doutora Zilda tinha sido enviada por nós para implantar a Pastoral da Criança. E morreu lá no terremoto. Ela é uma mártir, assim, né? Os filhos dela dizem que se ela fosse escolher o lugar e a hora de morrer, era assim mesmo, no meio dos pobres, né? No meio das crianças pobres. Logo, quando o corpo dela chegou na véspera do sepultamento da doutora Zilda, nós já estávamos lá em Curitiba combinando a ida para o Haiti. Ele é um projeto conjunto da Igreja do Brasil, coordenado pelo Conselho Missionário Nacional, pertence então à CRB Nacional e à CNBB. Já em seguida, em fevereiro de 2010, as primeiras irmãs foram chamadas, eram todas enfermeiras, por conta do primeiro grito mesmo de socorro, né? Nós contabilizávamos 8 mil crianças mutiladas pelo terremoto, fome, princípio já de cólera, e as irmãs foram sendo preparadas até julho. Em julho de 2010, por ocasião da Assembleia Geral da CRB, elas foram enviadas. Depois já foram outras 3 em fevereiro de 2011. Uma delas já voltou por conta de estado de saúde. Então, nesse momento, elas estão em 5 irmãs lá no Haiti, vivendo dentro de um centro missionário bastante grande, que abriga missionários e voluntários de todo mundo, praticamente.
A senhora acaba de voltar do Haiti.
Cheguei ontem.
Como é que está a situação ontem no Haiti, 2 anos depois do terremoto? Quais são as prioridades da missão nesse momento?
Então, primeiro que a gente tem que dividir 2 pedaços do Haiti. O Haiti que foi fácil de reconstruir, que é o Haiti das embaixadas, o Haiti de quem tinha recursos, né? Então, a gente já percebe um bairro, principalmente, onde as coisas foram reconstruídas. Mas o Haiti dos pobres mesmo é formado por uma quantidade infinita de acampamentos. Mesmo agora, quando eles estão substituindo as tendas por umas casinhas muito pequenininhas, a pobreza continua igual. Quer dizer, não há infraestrutura, não há água, não há nenhuma chance de trabalho. Então, nós contamos 1.000, foram organizados pela ONU, 1.000 acampamentos, cada acampamento com 1.000 pessoas. São números muito grandes, assim, tem 1 milhão de pessoas totalmente abandonadas, assim. É esse o trabalho nosso. Então, nosso projeto, ele alcança mais ou menos 3 acampamentos desse. Nós estamos enviando mais 2 irmãs e elas trabalham, assim, em 7 eixos. Acho que isso que é a coisa mais importante. O primeiro eixo de trabalho é a superação da fome extrema. Consiste numa plantação, as irmãs vão para a roça, pega enxada e vão para a roça de manhãzinha e plantam junto com o povo do Haiti um terreno bom, grande. E um outro grupo produz alimento direto, faz comida num fogão aberto, assim, ali, produz alimento e vai servindo essa alimentação para as pessoas, principalmente para as crianças. O segundo eixo consiste na superação dos traumas. Então, à medida que a gente alimenta o corpo, tenta alimentar também a mente, resgatar a esperança. Então, lá está uma psicopedagoga e agora, no início do ano, ali em fevereiro, possivelmente, vai uma psicóloga, porque nós contamos essa parte junto com um número imenso, são em torno de 350 seminaristas que precisam vencer esse trauma também. Então, esse é um eixo bastante significativo. O terceiro eixo é o da Pastoral da Criança. Então, junto com a Pastoral da Criança Internacional, que tem sede em Curitiba, estão sendo já feitas as campanhas e começa o processo de combate à desnutrição. O outro eixo é de saúde, ele acompanha a Pastoral da Criança, mas são 2 enfermeiras que atuam como se fossem médicas, isto é, fazem diagnóstico, atendem principalmente adolescentes, gestantes. O quinto eixo é a economia solidária, é o eixo mais bonito, digamos, o eixo que dá mais recurso, porque há uma irmã que faz bordado com as meninas, elas vendem os bordados. Tem uma criação de coelhos, as pessoas vendem os coelhos ou comem os coelhos. Mesma coisa com galinhas, doces e salgados. Então, esse é o eixo que dá melhor resultado, assim, né? O sexto eixo é de formação de comunidades, é a evangelização mesmo, né? Trabalho um pouco mais pastoral, junto com os padres de lá. E agora nós estamos prontos para o sétimo e último eixo, que é ajudar na formação do clero. Então vão indo uma professora de filosofia e a outra irmã, que é psicóloga, já foi citada antes, para preparar melhor assim, os futuros padres do Haiti.
Entendi, irmã. E quem quiser fazer parte disso, como é que faz?
Olha, a gente precisa desesperadamente de tudo, né? Acesse o site da CRB Nacional, lá está escrito Haiti, e lá tem uma conta. Mas a gente quer muito divulgar, tornar o projeto conhecido, porque ele é um testemunho.
Agora, em relação aos voluntários, existe alguma possibilidade de quem quiser fazer esse trabalho voluntário no Haiti trabalhar junto com vocês ou não?
A comunidade nossa é uma comunidade religiosa, mas, por exemplo, a Caritas Italiana, ela é que reúne principalmente médicos, fazem as próteses, por exemplo, das crianças, né? Para leigas e leigos é muito difícil, porque o risco é muito alto. Nós já trouxemos uma irmã de volta com todas as doenças possíveis. Então, para levar leigos assim, seria mais fácil, então, com a Caritas Italiana mesmo. Por enquanto, nós estamos levando religiosos por conta mesmo desse risco, dessa dificuldade toda, né? A gente nunca sabe quem volta e como volta, viu? Nesse momento é bem complicada a situação.